Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro, publicado originalmente em inglês em 1906. O livro do chá é um ensaio de Kakuzo Okakura sobre a cultura do chá no Japão e sobre os princípios estéticos, filosóficos e sociais que ela concentra. Mais do que descrever procedimentos da cerimônia, o autor apresenta o chaísmo como uma forma de compreender a vida, uma disciplina de atenção ao gesto, de apreciação do imperfeito e de valorização do encontro humano, escrito para leitores ocidentais num período de intensa aproximação entre Japão e Ocidente. O livro também funciona como defesa da sofisticação das tradições asiáticas, diante de simplificações e preconceitos culturais. Okakura relaciona o chá ao taoísmo, ao zen budismo, à arquitetura, às artes decorativas e à figura histórica de Sen no Rikyu. Sua abordagem é deliberadamente ensaística e literária, não um manual técnico para realizar o ritual. Assim, a obra examina como uma prática cotidiana pode se tornar linguagem estética, exercício espiritual e comentário crítico sobre a modernidade. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, o caísmo transforma o ato de tomar chá em uma filosofia da vida cotidiana. O conceito organizador de O Livro do Chá é o caísmo, termo empregado por Okakura, para indicar que o chá não deve ser entendido apenas como bebida, protocolo social ou curiosidade nacional. Para ele, a cultura do chá condensa uma disposição diante da existência dar atenção integral a uma ação limitada. Ordenar o ambiente de modo significativo e reconhecer valor no que parece pequeno. A preparação, os utensílios, a escolha das flores e a recepção dos convidados importam porque cada elemento participa de uma experiência compartilhada. Não se trata, portanto, de acrescentar solenidade artificial ao cotidiano, mas de recusar a separação rígida entre atividades elevadas e tarefas banais. O sentido de um gesto depende da qualidade de presença, cuidado e percepção investida nele. Essa formulação explica por que Okakura trata a cerimônia como ponto de encontro entre ética e estética. A simplicidade desejada não equivale à negligência, ela exige seleção, domínio técnico e capacidade de eliminar excessos sem tornar o ambiente indiferente. O caísmo também valoriza a hospitalidade, pois a ocasião do chá é concebida para pessoas concretas, em determinado tempo e lugar, e não como exibição impessoal de riqueza. Ao propor essa leitura, o ensaio oferece uma crítica implícita à pressa, ao acúmulo e à ostentação. Seu interesse atual está menos em reproduzir um ritual japonês fora de contexto do que em compreender como atenção, forma e intenção podem dignificar práticas ordinárias. Em segundo lugar, taoísmo e zen budismo explicam a preferência pela simplicidade, pelo vazio e pelo inacabado. Okakura associa a cultura do chá à corrente de pensamento que marcaram a história intelectual do leste asiático, sobretudo o taoísmo e o zen budismo. Essa associação não reduz a cerimônia a uma prática religiosa, mas esclarece certas escolhas estéticas e comportamentais que ela privilegia. Do taoísmo vem a valorização da fluidez, da sugestão e do espaço livre, o vazio não aparece como falta a ser preenchida, mas como condição para que a imaginação e a percepção do participante atuem. Do Zen, o autor enfatiza disciplina, concentração e uma atitude de encontro direto com a experiência presente. A sala de chá, em sua interpretação, é um ambiente deliberadamente contido, no qual nada deveria competir desnecessariamente pela atenção. Essa economia formal permite que materiais, texturas, luz, silêncio e gestos adquiram maior peso. O ensaio também destaca a noção de imperfeição, uma peça irregular. Envelhecida ou aparentemente modesta, pode ser mais expressiva do que um objeto impecável e excessivamente ornamentado. Essa preferência não é defesa de descuido. Ela rejeita a ideia de que beleza depende exclusivamente de simetria, acabamento ostensivo ou preço. Ao mesmo tempo, é preciso ler Okakura com cautela, escreve de forma interpretativa e idealizadora, aproximando tradições complexas para compor sua argumentação cultural. Ainda assim, sua análise ajuda a compreender por que a estética do chá valoriza a simetria, contenção e transitoriedade. Esses princípios articulam uma visão na qual o ambiente não entrega todo o significado pronto. Ele convida o participante a completá-lo com atenção. Em terceiro lugar, a sala de chá revela como arquitetura e objetos podem orientar a experiência humana, em O Livro do Chá. A arquitetura não é cenário neutro para a cerimônia, ela participa ativamente de sua lógica. Okakura discute a sala de chá como espaço de escala reduzida, despojado de ostentação e organizado, para interromper hábitos de hierarquia, distração e consumo. A entrada, a disposição interna, os materiais e a seleção de objetos contribuem para produzir uma atmosfera distinta da vida exterior. A importância desse arranjo está em tornar os participantes mais conscientes de seus movimentos e da presença dos outros, em vez de exibir uma coleção permanente de bens valiosos. O ambiente do chá favorece escolhas situadas um utensílio, uma pintura ou uma flor, podem ser selecionados de acordo com a estação, a ocasião e os convidados. A beleza nasce, assim, da relação entre elementos, não da acumulação deles. Okakura chama atenção para o caráter efêmero dessa composição. Depois do encontro, ela se desfaz. Por isso, não é concebida como monumento, mas como acontecimento irrepetível. Essa ideia tem consequências para sua crítica ao luxo riqueza material, quando transforma o objeto, enfim, em si mesmo, pode impedir a experiência estética que deveria sustentar. A sala de chá também sugere que a restrição pode ampliar a percepção. Ao limitar estímulos e destacar poucos componentes, ela torna visíveis detalhes que um espaço sobrecarregado apagaria. Para o leitor contemporâneo, o ponto não é copiar uma casa de chá, mas perceber que ambientes, objetos e organização do tempo moldam relações sociais e estados de atenção. Em quarto lugar, Sen no Rikyu representa a consolidação histórica de uma estética de rigor e contenção. A figura de Sen no Rikyu ocupa posição decisiva no livro porque permite a Okakura ligar a filosofia do chá a uma tradição histórica concreta, Rikyu, mestre do século XVI. É apresentado como o grande formulador de uma prática que recusava o esplendor ostensivo associado às elites, valorizando a sobriedade, os materiais simples e a precisão do encontro. Sua relevância não reside apenas em mudanças formais nos utensílios ou na sala de chá, mas na consolidação de uma ética da ocasião. Anfitrião e convidados devem tratar o encontro como singular e irrepetível. Essa concepção demanda preparação minuciosa, porém não para demonstrar poder ou erudição. O cuidado deve servir à experiência comum. Okakura utiliza Rikyu para mostrar que a simplicidade praticada no chá é resultado de refinamento, e não de pobreza de imaginação. Escolher uma tigela rústica, um arranjo floral discreto ou um recinto pequeno envolve critérios estéticos e conhecimento de tradição. O autor também relata a tensão entre esse ideal e o poder político de seu tempo, indicando que uma prática fundada em autonomia estética não está isolada de conflitos sociais. Ainda que o retrato de Rikyu tenha traços de celebração, ele cumpre uma função clara demonstrar que o chá se desenvolveu por meio de mestres, convenções e escolhas históricas, não como essência imutável de uma cultura. Para leitores atuais, esse capítulo evita que a simplicidade seja confundida com fórmula decorativa. Em Okakura, ela é inseparável de disciplina, contexto, hospitalidade e discernimento. Por último, o ensaio usa a cerimônia do chá para questionar os desencontros entre Oriente, Ocidente e modernidade. Escrito em inglês para um público ocidental, o livro do chá tem uma dimensão explícita de mediação cultural. Okakura procura apresentar valores japoneses e asiáticos que, a seu ver, eram mal compreendidos por observadores estrangeiros inclinados a medir outras sociedades por padrões europeus ou norte-americanos. A cerimônia do chá torna-se seu argumento central porque reúne arte, pensamento, sociabilidade e história numa forma que não cabe facilmente em categorias ocidentais como luxo, superstição ou passatempo exótico. O autor insiste que a modernização não deveria exigir abandono acrítico das tradições estéticas. Ao mesmo tempo, critica a incompreensão mútua. O Ocidente pode exotizar o Japão, enquanto o Japão pode adotar símbolos modernos sem examinar o que perde nesse processo. Essa posição dá ao ensaio uma força particular, mas também impõe limites. Okakura frequentemente contrapõe Oriente e Ocidente em termos amplos, como se cada um possuísse uma unidade cultural mais coesa do que realmente possui. Essas generalizações pertencem em parte ao contexto intelectual e político do início do século XX e devem ser lidas criticamente. Elas não anulam a importância do livro, mas recomendam que ele seja recebido como intervenção cultural e não como descrição neutra de civilizações inteiras. Seu mérito está em mostrar que formas artísticas aparentemente locais podem sustentar reflexão sobre intercâmbio, desigualdade de reconhecimento e preservação cultural. A defesa da tradição aqui não significa imobilidade, significa avaliar a modernidade sem aceitar que novidade e superioridade sejam sinônimos. Em conclusão, o livro do Chá é indicado para leitores interessados em cultura japonesa, história da arte, estética, filosofia do cotidiano e relações entre tradição e modernidade. Também pode ser especialmente proveitoso para quem busca compreender a cerimônia do chá, além de seus aspectos visuais ou turísticos. Não é, contudo, a melhor porta de entrada para quem procura instruções detalhadas sobre etiqueta, utensílios ou execução do chanoyu. Sua forma é a do ensaio interpretativo breve e literário. O benefício intelectual da leitura está em aprender a enxergar uma prática cultural como sistema de valores. Okakura evidencia que arquitetura, objetos, silêncio, hospitalidade e gestos podem expressar uma visão coerente de beleza e convivência, em termos práticos. O livro convida a examinar como o excesso, a distração e a ostentação interferem na qualidade das experiências cotidianas, sem converter essa reflexão em receita de bem-estar. O que o distingue de introduções meramente descritivas sobre a cultura japonesa é sua ambição crítica. A cerimônia do chá não aparece como folclore isolado, mas como ponto de partida para discutir zen, taoísmo, arte, imperfeição, intercâmbio cultural e identidade histórica. Ao mesmo tempo, sua linguagem marcada pelo início do século XX exige leitura contextualizada, sobretudo nas oposições amplas que estabelece entre Oriente e Ocidente. Essa combinação de beleza ensaística, defesa cultural e reflexão estética explica sua permanência a uma obra curta, mas capaz de transformar uma xícara de chá em instrumento para pensar formas de atenção e modos de habitar o mundo. Se você quiser apoiar Kakuzu Okakura, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus sentimentos. Até mais!